Bom, a partir de agora nós vamos conversar com a presidente do IPCF de Campo Formoso, Instituto de Previdência, Marilândia Alecrim dos Santos Vieira. E aí, presidente, eu queria começar já a nossa entrevista aqui com a senhora, tratando a respeito do despacho do Ministério Público, datado de 22 de agosto de 2025, no qual o Ministério Público destaca nesse despacho: trata-se de inquérito civil instaurado nesta segunda promotoria de justiça em junho de 2016 para apurar supostas irregularidades relacionadas à ausência de repasse das contribuições previdenciárias descontados dos vencimentos dos servidores municipais, com possível dano ao erário no âmbito municipal de Campo Formoso. Eu destaquei esse ponto, esse despacho do Ministério Público, para começar perguntando para a senhora. O despacho do Ministério Público diz que o inquérito foi instaurado em 2016, mas a senhora que é a presidente do IPCF agora, em 2025. Como é que a senhora recebeu aí esse despacho do Ministério Público? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes, Sérgio, todos os ouvintes. A gente recebe, Macário, de bom grado, porque na realidade é o que a gente almeja, né? O Ministério Público, Câmara de Vereadores e todos os poderes legislativo, executivo e judiciário, com os olhares voltados para o IPCF, para que nós tenhamos a segurança dos repasses e que nós, à medida que houver algum empecilho, possamos abrir o debate para ver como é que se resolve o problema. Mas nesse caso em específico, a gente se admira é do teor que se deu a esse fato, a essa realidade. Porque como você bem leu aí, trata-se de um inquérito que foi aberto em 2016. A denúncia, então, foi feita um pouco antes. E essa denúncia foi feita pelo Sindicato dos Servidores em Educação, do qual, no período eu era presidente, e hoje sou vice, mas estou na presidência em exercício, enquanto provisoriamente o presidente está afastado. Mas nós queremos dizer o seguinte: o que se fez dessa notícia foi uma coisa incrível. Uma dinâmica assim que a gente pode se dizer escandalosa, porque se atribuiu essa realidade aí de 2016 e anterior a 2016, quando a gente vai ler o documento na íntegra, ele esclarece e especifica que os levantamentos foram feitos entre o período de 2001 a 2016. E se propagou na mídia, inclusive também na Câmara de Vereadores, que isso daí é do presente. E não é. Não tem nada aí que se trate ao presente, o levantamento que foi feito, a documentação que o Instituto e a Prefeitura apresentou. Inclusive, ressaltar que no final do ano passado, o Instituto recebeu duas notificações de representações que foram feitas em 2016 e em 2018, justamente pela falta constante desses repasses, que no momento não condiz com a realidade. Então, assim, é muito bom os olhares de todos os poderes, como eu já falei, para essa realidade, porque o IPCF hoje, ele engloba um quantitativo de pessoas entre contribuintes e dependentes que excede a 1.800 pessoas, que são tanto do Poder Legislativo, os funcionários públicos, como também da Prefeitura. Então, neste caso, é uma situação que, de fato, merece todas as atenções, porque a gente precisa preservar aquilo dali, que o Instituto de Previdência, ele existe e precisa estar regularizado para atender as pessoas quando ela mais necessita, que é justamente no período da aposentadoria. Só que a gente precisa dizer o seguinte, que a realidade do Instituto dos Servidores em Educação, ou do Instituto Previdenciário do município, ele vem fazendo uma trajetória de uma nova história desde 2021, quando o prefeito Elmo assumiu. Eu até especifiquei aqui alguns valores para que vocês vejam a diferença. Em 2020, o valor da folha do IPCF dos pensionistas era, isso eu já estou falando com os tributos, R$83.299,87. Hoje, em 2025, a folha só dos pensionistas é R$190.986,25. Já a folha dos aposentados em 2020, com os tributos, era R$911.501,29. Hoje é R$2.616.850,50. Quando você junta hoje R$2.616.850 mais R$911.501, nós vamos ter aí mais de R$3.600.000.
Isso mensal?
Mensal. Aí, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver que até 2020, o IPCF estava a um ponto de colapsar. Porque para fazer o pagamento da folha, tanto dos pensionistas como dos aposentados, estava sendo necessário fazer resgates contínuos. Então, já estava quase que entrando em colapso. E naquela época, a antiga gestora deixou um débito de mais de R$32 milhões. Isso o valor corrigido. Então, nós estávamos em uma situação de dificuldade porque os aposentados já dormiam com aquele fantasma sem saber se eles teriam garantia da aposentadoria ou não. Mas quando essa gestão do prefeito Elmo entrou, ele fez a diferença. Porque de 2021 a 2024, só de parcelamentos foram R$ 26.930.185,31, que foi o repasse feito pelo essa gestão do prefeito Elmo neste período. E nós temos aqui das contribuições regulares, nós temos também o repasse de 2021 a 2024 de R$ 91.826.885,71. Para que a gente compreenda o diferencial que existe hoje, em 2025 apenas, nós já temos o repasse do patronal de R$ 8.929.816,52. Do segurado, R$ 6.776.154,53. Totalizando R$15.696.971,05. É um valor muito volumoso do que foi repassado por esta gestão, quando você inclui patronal, quando você inclui os repasses, a falta de repasses de gestões anteriores e quando você inclui a parte do segurado. E foi isso que deu possibilidade de reestabelecer o Instituto Próprio de Previdência e manter as aposentadorias e pensões em dias e um detalhe, sem precisar de resgate. E outra coisa, né? Deu para os servidores mais alívio, servidores e os dependentes. E se pegou, né, uma notícia dessa que se refere a uma coisa anterior a 2016, e se jogou na mídia como que se fosse da agora. E mais ainda, né? Tentando descaracterizar a gestão do prefeito e a gestão que está no IPCF hoje. E eu fico imaginando, Macário, por que ainda existe esse tipo de política suja, repudiante, que se fala de meias verdades e não coloca na íntegra os fatos para que a sociedade entenda. Então, a gente está aqui para tentar fazer esses esclarecimentos.
O presidente, inclusive, foi tema discutido aqui na imprensa da nossa região, porque é uma coisa que chama a atenção, até uma fala nessa recomendação do Ministério Público, de que isso foi abordado, inclusive, na imprensa da região, que o prefeito não poderia usar dos recursos do Instituto de Previdência como se fosse um banco, que não poderia dispor. Tudo isso aí está relacionado a esse inquérito e a data voltada exatamente para anterior, esse período que a senhora assumiu, está tudo dentro, porque foi um assunto que chamou bastante atenção, inclusive essa afirmação da imprensa aqui da nossa região.
Sim, Macário, nos considerando desse documento do Ministério Público, há essa observação, mas essa observação não está querendo dizer que o prefeito está fazendo isso. Está fazendo uma avaliação de todos os extratos que o IPCF forneceu e as informações que o próprio município forneceu. Uhum. E se percebeu que nesse período entre 2001 e 2016, de fato, houve pendências. Uhum. E pendências significativas.
Então, no caso, é de 2001 a 2016.
Isso. Há também o indicativo de que, caso hoje houvesse essas pendências e elas não tivessem sido sanadas, que deveria ser feito também a regularização e tal. De fato. Mas, pelos números que a gente mostra aqui, hoje não existe esse quadro escandaloso do IPCF. Não existe. Hoje os repasses estão equilibrados. E outra coisa, o ano passado, em virtude de uma situação controversa que houve entre as duas bancadas da Câmara para tratar da alíquota, que não houve consenso, e contravenção de ideias entre o regimento da casa e a forma como se deu a votação, então ali o município recorreu à justiça para tentar sanar a dúvida. E houve um período ali de uns 4 meses que o município segurou alguns repasses do patronal, alguns, mas que deixou, o prefeito deixou acertado, que iria regularizar antes do final do ano. E isso ele fez.
Ó, 12 horas e 29 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim dos Santos Vieira, tratando aí sobre algumas questões relacionadas ao Instituto de Previdência e também sobre o despacho ministerial do Ministério Público, enfim, um assunto que vem sendo discutido aí nos últimos dias aqui no município de Campo Formoso e também na nossa região. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Boa tarde, presidente. Tem algumas perguntas aqui, mas são direcionadas ao CISE, aí fica posteriormente. Tem muita. Eu vou deixar que essa é importante, mas eu deixo para o final. Que o ouvinte aqui está interagindo conosco, eu deixo essa para o final até a gente aqui concluir essa pauta sobre o IPCF. Sobre hoje a atual situação, o município terá que arcar com essa situação, com os débitos anteriores. Hoje, quem está na justiça atualmente vai ter que assumir o que ficou do passado?
Já assumiu, Marcondes, porque já fez o parcelamento de todos os débitos que existiram desde o que tinha pendente, desde a fundação do Instituto, que foi em 1992, e os que eram mais recentes, que foi de 2017 a 2020. Esses aí totalizaram mais de 32 milhões com a correção. E o município hoje, de 2024, aliás, de 2020 até o presente mês, só de parcelamentos que foi pago 32 milhões, 462 mil, R$ 289,13 reais. Então, já excede o valor que ficou pendente entre 2020 e 2018, 2017, 2018, 2019 e 2020, esses 4 anos. Então, a pendência que tinha, o que o município pagou de parcelamento, já excede e continua pagando. E outra coisa que a gente precisa deixar claro, não há como fugir disso. Porque é um sequestro que é feito nos recursos do FPM. Então, como é que o município age hoje? Caiu o FPM na conta, já comunica automaticamente ao município que esse sequestro desse parcelamento vai ser feito. Isso daí não tem como fugir. A outra questão é a parte do servidor. A nova legislação, ela é bem clara, que considera a falta do repasse do servidor em apropriação indébita. E isso dá prisão imediata. Então, nenhum gestor é louco para deixar essa parte pendente.
Então, existem duas partes. A que tem o recolhimento do servidor e o patronal?
3, e o parcelamento. Aí agora vem a patronal. A patronal É possível ainda deixar alguma pendência, é possível. Mas nessa gestão do El, não tem sido constante. E quando existe algum atraso, que para a gente deixar, dizer que houve a falta do repasse, a gente vai considerar depois que se finda o ano, né? Porque a qualquer momento pode se fazer realocamento de valores e se fazer esse pagamento. Aí são as questões contábeis do município. Mas sempre que chega o dia 10 e o repasse ele não é refeito, a gente comunica logo de imediato para a contabilidade, para a tesouraria, procura saber o que é que está acontecendo. E tem outro detalhe, o prefeito que aí está, se ele tiver dificuldade para pagar, ele informa. E automaticamente a gente também reúne o conselho e fala, e outra, apresenta qual é a proposta. Mas como eu disse para vocês, não tem sido recorrente. Inclusive, estou aqui com a CRP do município, que é a certidão de contribuição previdenciária, emitida em 6 de 5 de 2025 deste ano. Esse documento só é emitido se o Instituto de Previdência ele estiver quite com todas as obrigações especificadas pelo Ministério da Previdência, porque é ela que emite esse documento. Então, essa daqui é a prova de que durante esse ano o município tem cumprido as suas obrigações. A pequena parte que houve atraso relacionada a esse ano, o prefeito já fez as tratativas, o conselho administrativo e fiscal já está ciente e, inclusive, já tem o plano de restituição ou de regularização. Então, é isso que a gente precisa dizer para vocês. Nós temos um conselho administrativo.
Estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim dos Santos Vieira. Presidente, quem são os componentes do conselho do IPCF? O legislativo também, no caso a Câmara de Vereadores, ela tem representantes dentro deste conselho? E essas informações que a senhora está nos passando, elas também são repassadas pelos conselheiros para suas determinadas classes representadas dentro do conselho?
Macário, nós temos representações do legislativo, do executivo e dos trabalhadores, representando pelos três sindicatos: CISE, que é o da educação, o da saúde, que é de agente de edemias e os agentes de saúde, SINDAX, e temos representante também do SINDICEP, que é das demais secretarias. E nessa composição nós temos representantes de ativos e inativos. Do Poder Executivo nós temos o secretário de Finanças, faz parte do conselho, como fez a atualização recentemente, era o Rômulo, agora passa a ser outro. Cernivaldo, Rei Celestino, Odivânia Lima e William Berg. Esses aqui representam o Poder Executivo. E isso no conselho administrativo. Representantes do Poder Legislativo. Nós temos hoje o Felipe do Gesso. Nós temos o outro, salvo engano, é o Magnaldo. E os representantes dos servidores ativos, nós temos Roberto Novaes, Gilmara Duarte, Hamilton Sérgio, José Di, Aurenice, Maria Aparecida. Nós temos o conselho... representantes dos inativos ainda do administrativo, Amélia Custódio e Orivete Chaves. E nós temos o conselho fiscal, que é Gerlane Juventino, Diego de Carvalho, Ayumi, e nós temos o Pedro Batista, que é representante da Câmara. Era uma vereadora, mas não estava indo, e depois foi substituída, então agora é o Pedro Batista, é funcionário, mas representa a Câmara. E nós temos Juraci. E nós temos representantes dos servidores ativos, Etelvina da Silva, João Reinaldo, Lidiana Almeida e Clériston Pereira. E nós temos representantes servidores inativos, que é Gineide e Laete Vieira. Então, nós temos uma composição entre os conselhos muito mesclada, né? Vocês viram aí de todos os poderes e ainda mais servidores ativos e inativos do município que são contribuintes e independentes. Nós temos o Tribunal de Contas, que fiscaliza o Conselho, e nós temos o Comitê de Investimentos. Então, o IPCF ele não está à toa, não. E nós temos mais a presidente, que até onde se prova o contrário, é competente o suficiente, responsável, para que, em qualquer necessidade, acione esses conselhos e mantenha ali a total transparência. Até porque eu sou servidora pública, sou contribuinte, o meu marido é servidor público, é contribuinte, futuros dependentes. E nós jamais seríamos irresponsáveis de fazer com que aquela coisa ali, aquele instituto e tudo que existe ali do processo de andamento acontecesse de qualquer jeito. Tenho o meu nome a zelar e tenho o meu futuro a zelar. Agora, lamento por as pessoas que agem de má fé e querendo atingir a gestão municipal e a presidente do instituto e os conselheiros, porque quando se propaga alguma coisa irreal e mentirosa, fictícia, você não só está atingindo eu, não só está atingindo o prefeito, não. Você está atingindo todos os conselheiros, inclusive a própria Câmara de Vereadores, que tem ali pelo menos 4 representantes, que isso já é feito para que eles possam, em qualquer levantamento de questões, estar fazendo as informações necessárias e os esclarecimentos. Então, se houve essa dúvida na sociedade e se quem propagou da forma indevida vai ser responsabilizado e deve ser responsabilizado, porque foram notícias parciais, tendenciosas, maldosas, oriunda de uma política porca e abominável.
Com a entrevista de hoje, a primeira entrevista com a presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso, Marilândia Alecrim dos Santos Vieira Marconi.
Presidente, tem um assunto aqui que é de interesse de milhares de pessoas, inclusive da senhora. Eu vou quebrar o protocolo do IPCF e muita gente na ansiedade, porque eu já vi esse comentário também nos bastidores, e quero lhe perguntar como representante do SISI, não como IPCF, depois eu volto à questão do SISI, é ouvinte a Gardênia. Pergunta a Marilândia, qual a informação que tem sobre repasse dos precatórios, um terço de férias e os boatos de um possível rateio para os professores. É do seu interesse também.
O rateio eu já não receberei, porque hoje não estou recebendo pelo Fundeb. Os precatórios houve ontem, né, uma movimentação. A gente vai dar detalhes na Assembleia do dia 17. Mas ontem houve uma manifestação abrindo prazo de 10 dias para que o município possa estar se manifestando e dando as respostas adequadas, porque os precatórios já estão em fase de conclusão de sentença. Em relação a esse rateio, o prefeito está incumbido de dar esses detalhes, né? Porque teve um evento em Brejão da Caatinga e aí ele fez uma síntesezinha, mas não adentrou em detalhes, disse que iria fazer cálculos. Convidamos, inclusive, para ir para a Assembleia do dia 17. Ele se predispôs a isso. E aí, todos esses detalhes serão dados. O um terço de férias, a gente está tentando uma composição judicial para fazer o pagamento. Inclusive, a petição já foi protocolada e a gente está aguardando marcar audiência. Então, são prospecções muito positivas e a gente está aguardando a Assembleia para detalhar tudo. Mas vem novidade boa.
Bom, agora já 12 horas e 51 minutos, nós já estamos chegando aqui no finalzinho da entrevista, mas eu queria ainda falar com a senhora sobre um questionamento também que vem sendo discutido em alguns momentos aí, que diz respeito aos seus proventos, ao seu salário, inclusive como presidente do Instituto de Previdência de Campo Formoso. A senhora está tranquila quanto a isso? Acha necessário justificar? Fique à vontade.
Tranquilíssima e quero falar. Não justificar, né? Porque eu não tenho o que justificar, mas como maldosamente, mais uma vez, foi falado sobre isso, vamos lá aos fatos. O Instituto de Previdência de Campo Formoso, ele foi fundado em 92. É os salários pagos de todos os diretores e funcionários, ele é definido pelo regime jurídico do município. E no artigo 72 do regime jurídico do município, ele diz como é que pode ser a composição do salário dos presidentes, que hoje nós temos quatro. Presidência geral, mais o de benefícios, o de recursos humanos e o financeiro. Então, nós temos esses quatro. É pago conforme o artigo 72 do regime jurídico, que diz o seguinte: todos nós somos funcionários de carreira da direção do IPCF. Então, o regime jurídico, no artigo 78, corrigindo aqui, não é o 72, é o 78, ele diz que a gente pode optar ou pelo salário do cargo cheio, que hoje é salário de vereador, a diferença é muito pouca, de R$ 80,00. E ainda digo os valores, que eu não tenho o que esconder, está em todos os portais de transparência. R$ 13.900,00. Vereador, salvo me engano, é R$ 13.980,00. Esse salário passou a vigorar a partir de dezembro do ano passado. Ou a gente pode optar por esse salário, ou a gente pode optar pelo salário de carreira. Entendam, nós somos funcionários de carreira, efetivos. E a lei ainda diz assim, inclusive sem ressalvas, para optar pelo mais vantajoso. Eu quero perguntar ao vereador que fez o questionamento se o problema dele é machismo contra as mulheres, se é inveja ou se é falta de informação mesmo. Porque ele disse que eu estava recebendo acima do teto do município. Não, vereador. A Constituição Federal, no artigo 37, inciso 11, diz que o teto dos municípios é o salário de prefeito. O salário de prefeito é R$ 25 mil reais. Estou aqui desconsiderando a fração. O salário lá do IPCF, o meu, vereador, é R$ 12.372. Mas não caí ali de paraquedas. Eu tenho a formação exigida, tenho os critérios exigidos pela lei, porque não pode ser qualquer um, tem que ser funcionário efetivo de carreira, e tenho a certificação exigida pelo Ministério da Previdência. Não caí de paraquedas, não estou à toa, e mais, desde 92, todos os funcionários que passaram por ali como um cargo de presidente recebem por esses mesmos critérios. Quero perguntar o que é que incomoda, porque agora tem uma mulher na presidência do IPCF e tem que receber inferior aos homens que por ali passaram. Seria por acaso, senhor, preconceito contra as mulheres? Machismo? De fato, a sociedade tem que dizer que as mulheres têm que receber salários inferiores aos homens? Nada contra os homens. Agora, respeito é tudo. Valer a Constituição, vereador. Valer também a lei orgânica do município, que diz a mesma coisa que diz na Constituição. E outra coisa, os critérios de salário do cargo de presidente do IPCF tem as suas prerrogativas, porque embora seja uma indicação, mas é o único da administração indireta que exige pré-requisitos definidos para que possa se ocupar o cargo. Portanto, não é qualquer um. E outro, ali não tem qualquer um, ali tem uma servidora, mulher, professora efetiva do município, responsável, competente, tenho as minhas falhas. Agora, onde eu falhar, eu estou disposta a corrigir. Agora, se eu estiver certa, eu não dou a liberdade de nenhum mal intencionado querer descaracterizar o meu trabalho, a minha conduta, e nem do gestor municipal. Porque o prefeito Elmo, hoje, tem mostrado para toda a sociedade e os servidores dependentes do IPCF e contribuintes que ele tem know-how para falar sobre IPCF e regularização. Porque de 1992 para cá, é o único que tem feito os repasses regulares, é quando aparece alguma adversidade, tem a moral e a decência de passar as informações tanto para a presidente como para os conselhos através da presidente. Portanto, são mais uma vez tentativas de desqualificar a gestão municipal e a gestão do IPCF. E espero eu que não seja pelo fato de ser uma mulher que está naquela presidência.
Presidente, sobre o concurso, recebemos aqui até uma mensagem e já passamos para a ouvidoria, se vai ter o concurso ainda este ano. Já foi feito um levantamento de quantas pessoas estarão se aposentando, a informação que será repassada ao IPCF e, sendo essas pessoas se aposentando, no que vai impactar financeiramente as finanças do IPCF?
Marcondes, o concurso, ele é necessário, se está dando a viabilidade necessária para isso. Inclusive, eu faço parte da comissão de concurso. Está sendo feito o levantamento de quantas vagas por secretaria, justamente para impactar com essa situação que tem essa dinâmica da quantidade de pessoas que estão se aposentando, para que, porventura, o município não abra vagas além do necessário e cause aí um problema. Então, o município contratou uma empresa que está fazendo esse levantamento e, posterior a isso, se lançará o edital para que se dê sequência aos trâmites necessários. Mas a ideia do município é que até o final desse ano se conclua esse trâmite para que o ano que vem já possa se iniciar chamando os novos concursados. E isso é um pré-requisito indispensável para que se mantenha a regularidade previdenciária, porque hoje o valor da folha dos ativos e inativos está quase que se equiparando com os valores de repasse. Então, se não houver esse concurso para fazer um equilíbrio mais moderado dessa situação, aí para pagar a folha vai precisar resgatar. E isso daí traria consequências negativas para o equilíbrio financeiro.
Presidente, nós queremos agradecer aqui pela sua participação conosco no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Agradecemos a direção da Rádio 98 pela prontidão, né, em atender o nosso pedido. Agradecemos a vocês. Agradecemos a toda a população por poder estar nos ouvindo e comemorando a democracia, porque democracia é isso daqui. Foi mais de uma semana de bombardeio. E eu olhando tranquilamente, Macário, as pessoas perguntavam, eu dizia, olha, vou dar esclarecimentos, porque é uma questão também democrática e de direito. Mas estou tranquila, porque sei o papel que eu tenho exercido e sei que eu tenho cumprido os protocolos. Mas, de qualquer forma, nada melhor do que a palavra dita no momento certo. Muito obrigado, boa tarde a todos.